Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro da ecologia. Organizado por vários autores e publicado pela Globo Livros na coleção As Grandes Ideias de Todos os Tempos. É uma obra de divulgação científica voltada à apresentação dos fundamentos da ecologia, em vez de desenvolver uma única tese ou funcionar como manual universitário especializado. O volume reúne mais de 90 conceitos em textos curtos, apoiados por infográficos, ilustrações e esquemas visuais. Seu percurso abrange a formação e a evolução da vida, as relações entre organismos e ambiente, a biodiversidade, os ciclos naturais, as populações, as epidemias e problemas ambientais contemporâneos, como mudanças climáticas e degradação de ecossistemas. A proposta é tornar inteligíveis questões científicas que frequentemente aparecem de modo fragmentado no debate público. Ao relacionar processos biológicos, históricos e ambientais, o livro mostra que a ecologia não trata apenas de paisagens naturais, mas das condições materiais que sustentam todas as espécies, inclusive a humana. É, portanto, uma introdução visual, panorâmica e conceitualmente orientada para leitores sem formação prévia na área. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ecologia como estudo das relações, e não apenas da natureza isolada. O mérito central de O Livro da Ecologia é situar a disciplina como ciência das relações entre seres vivos e seus meios, em vez de reduzi-la ao estudo de florestas, animais ameaçados ou atitudes individuais de preservação. Essa mudança de foco é importante porque um organismo não pode ser compreendido separadamente de suas fontes de alimento. Concorrentes, predadores, parceiros reprodutivos, micro-organismos e condições físicas. Temperatura, água, solo, luz e disponibilidade de nutrientes influenciam a sobrevivência, mas também são transformados pela própria atividade dos seres vivos. O livro introduz esse raciocínio sistêmico por meio de conceitos concisos e recursos gráficos, uma escolha adequada para demonstrar conexões que seriam menos claras em descrições puramente lineares. A consequência intelectual dessa abordagem é mostrar por que intervenções aparentemente locais podem gerar efeitos amplos. A retirada de uma espécie, a poluição de um rio ou a alteração do uso do solo não são fatos independentes, mudam interações e fluxos que sustentam comunidades inteiras. Para o leitor iniciante, essa visão evita duas simplificações comuns. A primeira é imaginar a natureza como cenário imóvel. A segunda é acreditar que os problemas ambientais pertencem a um campo separado de saúde, alimentação, economia e sobrevivência humana. A obra estabelece, assim, uma base para interpretar ecologia como rede dinâmica de dependências. Em segundo lugar, evolução, DNA e micro-organismos na história da vida. O volume percorre as origens do planeta, os micro-organismos e a evolução até as formas atuais de vida, Tratando a diversidade biológica como resultado de processos longos e contínuos. Essa perspectiva histórica é indispensável porque a ecologia observa sistemas presentes. Mas esses sistemas foram moldados por herança genética, variação, seleção e adaptação ao longo do tempo. Ao incluir o papel do DNA, o livro conecta a escala molecular à escala dos ecossistemas. Informações genéticas ajudam a explicar características herdadas e diferenças entre organismos, enquanto a interação com o ambiente influencia quais variações tendem a persistir em determinadas condições. Não se trata de apresentar a evolução como uma escada rumo à perfeição, mas como resposta contingente a desafios e oportunidades ambientais. Atenção aos micro-organismos também corrige uma tendência de privilegiar espécies grandes e visíveis. Bactérias, fungos e outros organismos microscópicos participam de decomposição, ciclagem de nutrientes, relações com plantas e animais e processos ligados à saúde. Portanto, eles não são um detalhe periférico da vida ecológica. A organização em conceitos e imagens favorece a compreensão dessas escalas distintas sem exigir que o leitor domine terminologia científica extensa. O ganho é perceber que biodiversidade não significa apenas número de espécies, envolve diferenças genéticas, histórias evolutivas e funções ecológicas que tornam os sistemas vivos mais complexos e interdependentes. Em terceiro lugar, populações, epidemias e os limites impostos pelos recursos, ao abordar como epidemias podem controlar populações. O livro da ecologia introduz uma questão essencial da disciplina: populações não crescem indefinidamente em qualquer ambiente. A quantidade de alimento, abrigo, espaço, água e outros recursos estabelece limites, enquanto competição, predação, doenças e variações climáticas afetam taxas de nascimento e mortalidade. O ponto não é tratar doenças como mecanismos desejáveis, mas reconhecer que elas fazem parte das relações ecológicas e que sua propagação depende de condições materiais e sociais. A concentração de indivíduos, a proximidade entre hospedeiros, as alterações ambientais e o contato entre espécies podem modificar riscos de transmissão. Essa discussão é particularmente útil porque aproxima a ecologia e saúde pública sem confundir os campos. Epidemias envolvem agentes biológicos, mas seus efeitos também dependem da estrutura das populações e dos ambientes em que circulam. O livro favorece uma leitura que substitui explicações isoladas por perguntas sobre contexto: quais interações permitem que um organismo se espalhe, quais barreiras limitam esse processo e como mudanças humanas nos habitats alteram essas relações. Para leitores gerais, a relevância está em compreender que regulação populacional não é uma fórmula rígida. Ela resulta da combinação variável de fatores bióticos, como organismos e interações, e abióticos, como clima e recursos. A ecologia oferece, desse modo, ferramentas conceituais para analisar vulnerabilidades coletivas com maior precisão. Em quarto lugar, biodiversidade e conservação como condições de estabilidade ecológica, a biodiversidade aparece no livro não como simples catálogo de seres vivos, mas como elemento ligado ao funcionamento dos ecossistemas e à continuidade de processos dos quais as sociedades dependem. Diferentes organismos ocupam funções variadas nas cadeias alimentares, na polinização, na decomposição e na movimentação de matéria e energia. Quando habitats são degradados ou espécies desaparecem, não se perde somente uma forma de vida identificável. Podem ser afetadas interações que sustentam a fertilidade do solo, a qualidade da água, a produção de alimentos e a capacidade de resposta a perturbações. A obra relaciona conservação à preservação humana justamente para afastar a ideia de que proteger ecossistemas é um interesse externo à vida cotidiana. Essa relação, porém, não implica que todo ecossistema possa ser administrado de modo simples para fornecer benefícios imediatos. Sistemas ecológicos possuem história, limites e conexões que exigem cautela diante de intervenções. O formato visual do volume é particularmente eficiente para apresentar relações entre níveis de organização, de organismos a comunidades e ecossistemas. Em uma introdução, isso ajuda o leitor a entender por que a diversidade tem valor científico e prático sem recorrer a slogans. A conservação emerge como problema de conhecimento e de decisão, exige reconhecer impactos, considerar escalas de tempo e evitar soluções que ignorem efeitos indiretos. O livro, assim, oferece uma base acessível para interpretar a urgência ambiental sem abandonar a complexidade dos processos naturais. Por último, mudanças climáticas e intervenção humana vistas por uma lógica sistêmica. O livro inclui as mudanças climáticas entre os desafios que exigem adaptação e compreensão ecológica, inserindo o tema em um quadro mais amplo de transformações causadas ou intensificadas pela ação humana. Essa escolha é relevante porque o clima não atua como assunto separado da biodiversidade, das populações ou da conservação. Alterações de temperatura e de regimes de chuva afetam distribuição de espécies, disponibilidade de água, ciclos de reprodução, produtividade de ecossistemas e ocorrência de eventos extremos. Ao mesmo tempo, a perda de vegetação, a fragmentação de habitats e outros usos do território podem reduzir a capacidade de sistemas naturais responderem a perturbações. A contribuição da obra está menos em oferecer um tratado técnico sobre clima e mais em fornecer as peças conceituais necessárias para relacionar causas, efeitos e escalas. Seus textos breves e infográficos ajudam a distinguir processos interligados sem sugerir que exista uma causa única para cada problema ambiental. O leitor é levado a perceber que adaptação, sustentabilidade e preservação dependem de conhecimento sobre limites ecológicos. Isso também previne a visão de que soluções individuais, embora possam ter importância, substituem mudanças coletivas na forma de produzir, ocupar espaços e gerir recursos. Como introdução, o livro não pretende esgotar debates científicos ou políticos complexos. Seu papel é construir vocabulário e raciocínio para que o público reconheça a dimensão ecológica de decisões presentes e futuras. Em conclusão, o livro da ecologia é mais indicado para leitores curiosos, estudantes do ensino médio ou início da graduação e pessoas de áreas próximas que desejam construir um vocabulário confiável antes de avançar para obras técnicas. Também pode servir como consulta inicial para quem acompanha debates sobre biodiversidade, epidemias, conservação e mudanças climáticas, mas percebe que os temas costumam surgir na mídia sem conexões claras entre si. Seu benefício prático é organizar conceitos fundamentais de modo visual, permitindo identificar relações entre organismos, populações, ambientes e atividades humanas. O benefício intelectual está em substituir interpretações fragmentadas por uma visão de sistemas, na qual causas e consequências atravessam diferentes escalas de tempo e espaço. Comparado a manuais acadêmicos de ecologia, o volume oferece menos aprofundamento metodológico, menos formalização quantitativa e menor detalhamento de pesquisas específicas. Essa limitação é coerente com sua finalidade introdutória e não diminui sua utilidade para o público a que se dirige. O que o diferencia de muitos livros de divulgação ambiental é a combinação de amplitude temática, explicações curtas e forte suporte gráfico. Em vez de se concentrar apenas em catástrofes ambientais ou em recomendações de comportamento, apresenta os princípios científicos que ajudam a interpretar tais questões. Por isso, destaca-se como porta de entrada acessível para a ecologia, especialmente para quem precisa compreender suas bases antes de buscar textos mais especializados. Estudos de caso ou debates sobre políticas ambientais. Se você quiser apoiar vários, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!